E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa, Porchat? Tá começando, minha gente! Sim, sim! Que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje eu quero fazer uma apresentação diferente, porque eu tô... Comédia a gente tem que diversificar, né? A gente não pode ficar só no stand-up, só a gente... Então eu quero... eu tô tentando imitar pessoas também pra ver se eu consigo abrir meu público. E é um grande imitador maravilhoso, é meu amigo Marcelo Diné que tá aqui. Vem cá, Marcelo Diné.
Fala, querido. Tudo bem?
Obrigado.
Bem,
Marcelo, excelente. Marcelo é um imitador conhecido que imita de todo um pouco, mas acho que você talvez seja o maior imitador do Galvão Bueno de todos.
Nossa, assim. Que responsabilidade.
Mas é.
Que
é
isso, você... Arnaldo, imagina. Que...
Pois é. Mas eu tô imitando o Galvão.
Sério?
Eu tenho imitado o Galvão, tô fazendo uns treininhos em casa.
Legal, assim, legal.
Ouço jogo, queria imitar pra você dizer se eu tô no caminho certo.
Vamos, bora.
Pode ser?
Claro.
Vou imitar pra você,
tô então. Tô doido pra ver, vamos lá.
Então vamos lá. Fodelo. Bem, amigos da Rede Globo, está começando mais um Que História É Essa, Porchat? Hoje com convidados maravilhosos, Marcelo Adnet. E tem também a maior vascaína de todas, minha amiga Fernanda Abreu. O que você achou? Tô começando.
Cara, eu achei que faltou um pouco de verdade, assim. Senti um pouco de falta, assim, de sentir o Galvão. O gestual foi muito bom.
Funcionou.
O gestual, a voz aqui precisa trabalhar um pouco mais.
É mesmo, é.
Tá bom? É,
caramba, inclusive... que pena. Dá trabalho mesmo imitar,
né? Rapaz, não foi tão legal. Mas vou quebrar esse galho pra você e vou chamar. É o nosso próximo convidado, não é isso?
Chama um próximo convidado. Então pode chamar imitando o Galvão?
Mas é claro.
Ah, então tá bom. Deixa eu ver como é que é.
Bem, amigos da Rede Globo, vai se criando um clima terrível. Mas quem é que sobe é o Ibope do Que História É Essa, Porchat, porque está aí ele, Galvão Bueno!
Sim! Vamos abraçar, minha gente!
Vamos lá!
Eba!
Vamos, time!
Que maravilha! Galvão, é esquisito ver a pessoa te imitando assim na sua frente?
Ah, cara, é um pouco. Mas é que ele me faz melhor do que eu mesmo.
Ah!
Já chegando assim, pô. Bom, nós fizemos o quê? Copa América junto?
Copa América,
junto. Olimpíada.
Olimpíada. E aquele jantar que renderia um Que História É Essa, pô, chá especial.
Mas aí eu
não
seguinte,
vamos citar
aí,
isso.
Isso é que me interessa.
A história do jantar é. Cara, ele me deu a honra de me convidar para o primeiro programa dele.
Eu sei, a de night, eu lembro.
E antes a gente fez uma reunião num jantar que meia-noite estava terminando.
Meia-noite,
né?
Era conta, né? A gente começou às 9, meia-noite, o Galvão pediu a conta, falou, mas vamos provar a grapa, Bueno. Só vamos provar a grapa. E aí começamos a provar a grapa, saideira, meia-noite, e a conta realmente foi pedida às 4 da manhã.
Meu Deus!
E nesse pequeno intervalinho de 4 horas, a gente só passou do ponto, porque até meia-noite a gente já tinha ido. E eu lembro de coisas, Galvão, de falas nossas impressionantes.
É, mas melhor não falar.
Tipo o quê? Fala
uma zinha, a edição pode tirar.
Isso.
Né?
É.
Você falava assim, Adnet, já mandei você se fuder hoje, Adnet!
Aí eu falei...
Isso é mentira dele,
Galvão,
cara.
Não!
E você vai se fuder, Adnet!
Isso é mentira dele, cara.
Não, é verdade.
A única coisa que eu lembro é que nós cancelamos a coletiva de imprensa que ia ter no dia seguinte de manhã.
Eu não acordei.
Qual desculpa?
Eu não acordei.
Ah, uma sentiu a garganta, né? Um pequeno
Galvão,
coffee.
Diga lá, sentiu.
E eu imitei a assinatura do Galvão, porque ele pagou uma parte, eu paguei a primeira, você pagou a segunda, e eu assinei.
Eu não lembro de você pagar nada, mas tudo bem.
Tu até sacaneou meu salário, ele não lembra.
Não lembro.
É difícil pedir pro Galvão contar uma história, um homem que tem 1 milhão de histórias. E ele foi tirando a cartola, bom, eu tenho aquela. Quando eu vi, eu falei, mas a gente teria que fazer um programa de 5 horas só com o Galvão falando que seria uma maravilha. Mas eu fiquei surpreso com as possibilidades das histórias do Galvão, porque eu descobri que o Galvão é um brincalhão. Ele faz pegadinha com o pessoal. O Galvão, ele é quase um adolescentão.
Só descobriu agora, cara?
Eu só descobri agora.
Ih, tá vendo?
Tá vendo, Galvão?
Tá vendo.
Você fazia pegadinha com Senna?
Não, não é que eu fazia pegadinha com o Senna. É o seguinte, o Senna era um cara muito sério. Ele era um moleque, cara. Numa época, nós juntamos três malucos. Ele, o Berger e eu.
O Berger era o outro piloto.
O outro piloto. O Berger era um dos grandes amigos dele, muito amigo. Muito amigo meu, a gente chamava de Guerra Berger Geraldo.
Geraldo.
Porque ele não conseguia falar Galvão, ele falava Galival. A gente tem algumas historinhas, algumas sacanagens que um fez com o outro.
Eu quero começar com a da Argentina.
Porra, essa não.
Essa sim.
Essa vai dar problema.
É assim que eu gosto.
Essa que a gente quer, né?
Essa vai dar problema. Nós estávamos voltando da Austrália. E era assim, a brincadeira era sempre um com o outro, escondia coisa do outro, fazia... O Berger, a culpa não é minha.
Não, mas eu jamais imaginaria
vai ver
isso, nunca é você.
Não era eu. Nós estávamos voltando, depois do final de temporada, voo para a Argentina, desci em Buenos Aires, e aí o Berger e eu pegamos o passaporte do Becão.
Becão.
É, e eu era... O papagaio, não sei por quê.
Ah, deve ser por quê? Porque alça voos.
Ele botou a verde, botou aquele, né, mini papagaio, não sei por quê. Imaginem o seguinte. Vou olhar pra câmera ali. Uma Playboy.
Boa, lembro dela bem.
Imagine nessa Playboy um nu frontal.
Por enquanto, tô acompanhando legal.
Boa. Imagina... Uma parte do no frontal.
Mas eu não sei se é República Tcheca ou Peru, Galvão. Essa é a grande... Na Playboy era a República
Tcheca. Isso é um maluco, cara. Isso é um maluco total.
A parte principal do no frontal, assim.
Pá!
Sei.
Aí nós cortamos do tamanho certinho da foto do passaporte dele.
Não, não, não.
Meu Deus!
E colamos em cima da foto dele.
E ele não viu. Aí
e botamos o passaporte de volta e ele não sabia.
Pra passar na
Esse alfândega. É o Berger?
Não, esse é o Becão. Senna.
Ah,
é
do Senna.
É, eu e Berger fizemos isso com o do Senna. E aí o Ayrton Becão chegou lá, desceu na Argentina. Na imigração, estamos lá na fila e... Passaporte.
Eu não acredito.
Pá.
Você é o argentino.
Pá.
Olha a foto.
Tá cabeludo, rapaz.
Ayrton Senna?
O que é isso?
Ayrton Senna do Brasil!
Mas isso rendeu uma vingança sem tamanho, porque ele me jurou.
Claro.
Ele me jurou.
Ele me jurou.
Ele me jurou. E me rendeu uma vingança danada. Nós estávamos em Miami, se não me engano, nos Estados Unidos. Aí eu dei uma bobeira assim, ele veio e pá, meteu um cadeado no... Aqui no... Me passa o cinto da
no
calça.
No gancho da calça aqui.
É
cós, né?
É cós. É uma palavra mais antiga, mas acho que ainda existe.
Um cadeado?
E trancou.
Ah.
Eu olhei pra ele, que porra é essa, cara? Tu vai ver. Aí passou mal um pouquinho, ele pá, botou o segundo. E a gente ia embarcar, passou... Tá, ele botou o terceiro e ele tava com as chaves.
Ah. Mas tudo bem, mas só deixou penduradinho o cadeado.
É, eu tinha três cadeados aqui assim, né?
Sei.
Pendurado aqui assim. É uma coisa bastante normal. Naquela época, comecinho dos anos 90, imagina pra passar naquela máquina o que apitava.
Antes de passar no raio-x.
Nos Estados Unidos. E eu passava, apitava e ele dizia pro americano, não deixa ele embarcar que ele é maluco. Levanta a camisa, levanta aí a jaqueta dele, levanta a camisa. Três cadeados pendurados. Eu fui parar numa sala, eu quase não embarquei.
Te levaram pra salinha?
Levaram.
Eles queriam arrebentar os cadeados. Não, como é que arrebenta um cadeado?
Rapaz.
Aí um americano chamava o outro que queria pegar uma serra pra serrar o cadeado e o outro puxava. Falei, vai
te deixar sem calça.
E o Senna do lado de fora com as chavinhas assim.
Exatamente.
E ele dando risada com a chave. Mais ou menos o que você falou. Vem com a chavinha. Aqui, ó.
Isso foi Galvão com Senna, Senna com Galvão, mas o Berger tomou também.
O Berger tomou legal.
Nossa senhora, o que fizeram com esse homem?
Aí nós estávamos chegando para um grande prêmio do Japão, quando o Senna foi tricampeão, nós estávamos no trem bala, que era uma bacana.
É.
Senna entrada, você bota as malas ali, né? Todo mundo deixa as malas ali. E ia ter um evento, que precisava de paletó, gravata. Eu acho que o Berger nunca tinha calçado um sapato na vida. E aí, sentamos e o Berger dormiu. Aí eu fui lá, a mala dele estava aberta, abri a mala dele. O sapato tava em cima, bonitão o sapato assim.
Que ele ia usar no evento.
É, o cara elegante. Eu voltei e falei pra ele, Pecão, tem um gel de barba aí, alguma coisa, pra gente fazer alguma coisa? Ele, peraí, pegou, jogou pra mim, eu fui lá.
Espuma de barbear.
Daqui pra frente.
Que é pra ele não ver.
De gel de barba. Só que quando eu tô voltando, ele deu uma despertada assim, eu joguei, ele viu jogando alguma coisa pro Ayrton. Ele olhou pra mim, olhou e falou, Galival.
Galival.
Eu falei, vem coisa, cara, vem. Vem coisa aí. Quando chegou, de noite que nós fomos lá, ele chegou, ele lançou moda. Porque imagina, ele foi, acho que foi o primeiro cara a chegar de terno com um tênis branco, assim. Bacana.
Inutilizou porque ele, o sapato.
Porque ele meteu o pé.
Ah, ele caiu na pegadinha.
Mas como é que ele caiu? Ele tinha que botar o sapato. Quando ele meteu o pé, foi... E aí, ele teve que ir de tênis. A mulher dele, na época, portuguesa, quando ele chegou, ela falou pra mim assim, tá esperdido.
Tá esperdido. Tá esperdido. A ameaça de português é mais pesada. É, tá esperdido.
Tá esperdido.
Esperdido.
E aí, quando chegou no domingo, um calor danado, o Joseph Lebra, que cuidava da comida, lá vem ele com um copinho de suco de laranja.
Isso era no dia da corrida final.
Não, faltava 2 horas para começar a corrida, 1h30 para começar a corrida. Eu já estava indo para a cabine.
Sei.
Galvão, quer um suco de laranja? Eu não sei por quê, Fernando. Eu falei, não. O normal seria eu pegar, estava bonito, geladinho, cara, um calor danado.
É, ser simpático, né? Claro.
Aí, nós éramos muito amigos também. Eu falei, não, obrigado, João, não quero, não. Aí ele começou a insistir. Não, pega aí. Toma aí. Pega aí. Não quero. Aí ele voltou com um copo d'água. Já que você não quer o suco laranja, você não quer um copo d'água? Falei, aí tem coisa, eu não quero de jeito nenhum,
que
cara.
Ah.
Eu não quero de jeito nenhum. Quando foi de noite, aí foi campeão do mundo, foi tricampeão do mundo, quando nós na festa, não sei o quê, o Ron Dennis, o dono da McLaren, olha pra mim e diz assim, você não tá com sono, não?
Sono?
Eu falei, como sono? O Berger pegou 4 comprimidos de dormir, daquele que você toma
que é dormonide da vida.
E amassou os 4 dentro de um copo de suco de laranja pra eu tomar. Você imagina o seguinte, louco, a Globo, né, me manda pro Japão.
Matar a pessoa.
Pode matar.
Morre.
Não.
Morre,
eu
Galvão
não acho que
Bueno.
Eu podia até ter morrido. É. Mas eu acho que não ia morrer.
É, ia ficar...
Mas tá dormindo até hoje, vídeo, de manhã.
Mas a Globo me mandou pro Japão pra narrar o tricampeonato do Ayrton Senna e eu ia dizer assim, vem aí, vem aí, Globo.
Não, ia parecer que tava bêbado, inclusive, drogado. Imagina que o Berger, até explicar pro pessoal da Globo, não, é que o Berger, ele é doido, ele amassarocou do hormonide em mim.
Mas era muito divertido, cara, era muito divertido.
Tô vendo.
Era muito
como anda o Berger?
Super divertido.
Que loucura. Mas o Adnet não fica longe, não.
Rapaz, vou ter que comer muito feijão com
o Adnet. Mas é porque o Adnet é uma loucura. O Adnet, ele vive num mundo onde... Muito tranquilo. O Adnet não dá problemas. Eu, que sou todo certinho, organizado...
Aí que dá problema.
Você é o quê?
Eu sou certinho, organizado.
Ah, tá.
Aí eu fico...
Aí dá problema.
Eu fui desfilar esse ano na São Clemente, até contei essa história e tal, e quem quer em homenagem ao Paulo Gustavo e tal. E o Adnet falou pra mim, Fábio, você quer desfilar? Eu tenho a camiseta pra gente desfilar. Eu falei, quero. Ele falou, então deixa comigo que eu resolvo. Só que o resolvo do Adnet, assim, 1 hora antes do desfile, ele, bom, então tá. Só que eu, 1 semana antes, eu tô, Adnet, qual é a roupa? Como é que vai? Onde é que a gente encontra? Como é que encontra? Tá comigo. Relaxa, tá comigo. Fica comigo. Aí cheguei no camarote, no dia da desfile, Adnet, cadê ele? Relaxa, tá comigo, tamo bem. Eu falei, mas não tem relaxa, gente, é daqui 1 hora. Ele, falei, mas cadê a camisa? Ele, tá lá, no... deixa comigo que vai dar tudo certo. 30 minutos antes, aí assim, ia entrar o Salgueiro. Quando o Salgueiro entrar, a gente vai. O Salgueiro entrou, desfilou, foi, voltou. 5 anos depois, já não era nem meu carnaval. O Adnet, temos que ir, Adnet. Agora acho que talvez. Eu falei, mas o Salgueiro já tá no meio do negócio.
Agora fomos... só uma última, Adnet.
E não era assim. Eu falei, mas como é que a gente faz? Ele, tem que ver, né? Como
mas
que
ele
faz
tinha. Não, essa parte ele é... tinha essa parte camiseta ou é... não tinha nada?
Não, tudo dá
mas
certo.
Mas vocês foram? Deu certo?
Claro que deu certo, porque o Adnet tudo tem. Mas é porque eu, no pânico, falei, mas Adnet, mas qual o caminho? Ele, o caminho, não sei. Como é que é o caminho?
E foi ótimo que eu tinha dito pra vocês que era calça branca e sapato branco. E aí o presidente da São Clemente, que foi quem falou assim, cuida do teu menino você, o Renatinho. Cuida você do menino, vai lá. Fica na tua responsabilidade, meu querido. Eu falei, vou levar o Porchat e o Velas. Ele é bom, viado, é bom que é animado.
desfile animado.
E aí falei, não, beleza. E aí ele me mandou um áudio, calça preta! Calça preta, sapato preto. E aí eu falei, mandei uma mensagem pra vocês.
Isso era no dia,
calça preta,
sapato preto.
Eu comprei uma calça branca que eu tô estreando hoje aqui.
Não, era essa.
Que era essa aqui, que eu falei, porra. Eu comprei uma calça branca e não.
É essa a tranquilidade. A gente correu pelo céu, porque daí eu comecei.
Eu ia pelo lugar certo e você foi cair na besteira de seguir o conselho de uma profissional. E falou, é pra lá. Não era pra lá, era pra lá.
E eu falando, a Dinei vai começar, seu planeta já vai entrar.
Não era meu caminho.
Aí eu falei, com quem tá a camisa? Ele falou, tá tranquilo, tá com o presidente da escola. Eu falei, mas imagina se o presidente da escola, antes da escola entrar, vai estar com duas camisas separadas pros amigos viados do Adnet. Não tá. Chegamos lá, o cara tava, menino. Tava com as duas camisas, a Adnet falou, tá tranquila, me deu. E ainda por cima, o Adnet tinha falado pra mim, qual é o tamanho? É G? Só que eu fico com medo dessas camisetas ser muito apertadinho. Eu falei, me dá uma GG. A GG era um... Juro, eu tava com a camisa gigante aqui, assim, ó. Com a cara do Paulo Gustavo, que parecia uma estátua gigante.
Tava bacana.
Quase uma baiana.
Quase uma baiana. Uma cara assim mesmo. Ou seja, as coisas dão certo. Mas isso foi
as
o meu carnaval.
As coisas funcionam. As coisas funcionam.
Mas antes desse desfilão, teve o desfile dos grupos de acesso. Que a Dinê se mete com toda a escola, todas as escolas.
Se mete, né? Quando tu se mete ali, tu não sai mais, cara.
Fala aí,
Dinê. Eu aceitei o convite para ser carnavalesco da Botafogo Samba Clube, que é uma escola da terceira divisão do Carnaval do
Só
Rio.
Só porque chamava Botafogo.
Claro, exatamente. E aí eu aceitei o convite, maravilha, conheço algumas pessoas dentro da escola, e aí vivi um ano e oito meses muito intenso, teve a pandemia, não teve carnaval, preparação, loucura, muita garra, muita fé, uma preparação intensa, chamava a gente até de favorito. E chegou no dia, antes, a gente passou o dia na Intendente Magalhães, fui dar uma sonequinha, porque a gente era a última a desfilar.
Dá pra dar uma dormida.
6:30 da manhã, 7 da manhã, a gente ia entrar na avenida pela terceira divisão, hein, Galvão? Essa o Galvão não narra de
Mas
jeito
isso
nenhum.
Agora em abril?
Agora, é. Aí eu fui dar a dormidinha da Vitória, a sonequinha da Vitória. Aí fui dar a sonequinha da Vitória.
Eu
quando
queria saber qual era o enredo.
O enredo era João Saldanha.
Ah, João Saldanha.
Olha, que genial. Aí.
Grande João Saldanha. Valeu. João Sem Medo, maravilhoso.
João Saldanha.
João, perdoa pelo que aconteceu, João. Eu tô dando a sonequinha da Vitória, abro o olho, tá na Sereno de Campo Grande e começa um sereno. Uma chuva, falei, que chato, uma chuva logo passa. Continua a sonequinha da sorte, a sonequinha da Vitória, abre o olho de novo, a chuva se transformou num dilúvio. E eu na Barra da Tijuca fui até lá, e aí chegando lá, tava assim, não consegui chegar.
Tempestade não parou.
Peguei uma carona com um cara e a gente foi passando por dentro da água. E aí ele seguindo um carro, o carro fez assim, ó, frau, caiu num buraco. Ele, aqui não, ah, por ali. E não sei o quê. E ele foi porque a gente tinha que ir. Chegamos, ficamos abrigados numa igreja. As pessoas bebiam, urinavam na igreja.
Peraí, que pessoas são essas?
Eu não era.
Mas quem eram essas pessoas?
As pessoas estavam todas esperando para desfilar e ficaram embaixo de uma tenda.
Coisa.
E era impossível sair porque era uma chuva.
A chuva era braba.
Era balde, assim. E vinha um menino rindo, ele falava assim, aê, teus carros alegóricos, cuidado, teus carros alegóricos vão tudo flutuar lá, vai ficar tudo alagado, e cuidado. Falei, que isso, cara? Tá falando sério? Tem alguma coisa? Ele, cuidado, abre o olho, cara! Aí fomos todos sair pro desfile. Aí que eu vi que o cara que falou, cuidado, eu ganhei, a gente vai alagar lá. Realmente, o carro tava assim, já embaixo d'água. A 1 quilômetro de onde a gente tava.
O carro navegava.
Alegórico, o carro navegava. Já navegava. E aí os profissionais, os empurradores, e não são profissionais, são amadores, né? E o motorista falou assim, eu não vou, não. Nisso encharcado, eu não vou, não. E aí fui eu e meus amigos. Levei meus... Aliás, se eu convidar você pra alguma coisa de samba, não vá.
Você não sabia disso, Calvão.
Vai morrer afogado.
Empurrar carro alegórico. Meus amigos empurrando carro alegórico e eu... Marcelo, tu tem carteira de motorista? Tenho. O motorista, eu não vou, não. Aí eu não vou. Aí eu fui dirigindo o carro alegórico, agachado. Na posição de sapo agachado, assim, sapo sacudo. Abaixado, porque o pé lá embaixo não cabia por causa da água.
Desculpa, eu nunca dirigi um carro alegórico, eu não sei.
Ele tem 4 direções. Ah. Esquerda, muito esquerda, e direita e muita direita.
E acelera e breca?
Não, acelera e breca é o pessoal aqui.
É,
ó.
O pessoal.
Você vê a magia?
Sim.
Aí tem o balança! Que é pra eu... O balança, a galera faz assim, ó. Que é pro... Pra eu girar, porque se parado eu não giro o negócio.
Logo. É importante dizer assim, não tem motor, cara.
Não tem motor,
não tem motor.
É tudo aqui, ó.
Óbvio.
E aí a gente lutava contra o trânsito, porque as pessoas queriam ir embora. E aí, peraí que vai bater no Corsa. O carro, peraí que vai... E o alagamento, então, era alagamento, carro, meus amigos.
E gente que nunca empurrou o carro.
É, claro que não. E aí, quando a gente sei lá como a gente conseguiu...
Chegaram
todo mundo...
lá no lugar?
Chegamos na avenida, sim. Quando a gente chegou, que juntou todo mundo na avenida, a gente falou, cadê o pessoal? Aí eu olhei o carro alegórico vazio. Era pra estar aquelas pessoas com pena atrás,
sim,
né?
Sim, os tênis de Brasil todo.
Aí eu peguei uma roupa qualquer, uma roupa de presidiário do Saara, comprada no Saara, subi lá no alto pra não ficar vazio, não perder ponto.
Você ainda desfilou?
No que eu chego lá em cima, eu vejo outro carnavalesco, o Ricardo Esses, maravilhoso, de baiana chorando. Ele chorava de baiana. Eu, porra, precisa ter 35 baianas. Eu, um, dois, três, 16. E perde um décimo para cada baiana faltante. Basicamente, quando a gente entrou na avenida, a gente percebeu, vamos perder, assim, vamos perder muito, e se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai cair. Vamos ficar em último. E as caixas de som não funcionavam.
Meu Deus.
E...
pesadelo.
É, foi um pesadelo alegre, porque...
Mas porque com a Dinê não tem tempo
alegre.
Ruim.
O cara aí, que cantava o samba, tava lá?
Tava, o Chicão, maravilhoso. Tá. Só que o áudio não funcionou.
Ele cantou mais pra ele mesmo. Foi a capela, Galvão.
Parecia que o desfile de escola de samba parecia que era aquelas carrocinhas que anuncia show em Maricá. E nesse domingo, Sorriso Encantado em Maricá. Aquele carrinho que vem devagarinho. O desfile era aquilo, tá? Era João Saldanha. E a gente... João Saldanha. Olhando aqui os jurados nas cadeirinhas de plástico, assim, olhando pra gente com a cara de... que esse idiota tá fazendo? A gente lá no alto... Bicho, a gente saiu com uma sensação assim, tão horrorosa.
Meu Deus do céu, olha a enchente.
Puta que pariu. Caralho!
Que loucura! Tava tudo alagado.
Chegamos aqui, ó.
Que olha isso!
O tempo tá bom, né?
Olha quanta água!
Tá bom pra carnaval, pra quem tá de bamba. O banheiro é lá, ninguém vai ao banheiro.
Não tem como passar, Dinê. Isso aí é uma passarela, é uma rua, é um lago.
Sensacional, sensacional.
Ah, maravilha.
Chegou no dia da apuração, você vai? Você fala, não, eu tenho um compromisso, tenho uma gravação.
É claro.
Uma gravação. E começamos com -3.7. E comemoramos muito que a gente ficou em oitavo e não em 11º.
Não caiu.
Não caiu.
Ficou!
Ficou, pelo amor de Deus. Foi maravilhoso.
Um oitavo lugar
maravilhoso, não ficamos em 11º.
O Vasco não chega ao oitavo tem uns 30 anos.
Mas você sabe que talvez uma pior experiência que a sua foi a mãe da Fernanda.
Pior que essa?
Pior
não,
que essa. Quer dizer, ela não sei se achou.
Isso foi em 2005, eu tinha acabado de lançar um disco chamado Na Paz, o Rio de Janeiro estava super violento. E aí, nesse lançamento do disco, pra lá e pra cá, falando Na Paz, Na Paz, Na Paz, me liga de noite, meu pai fala, minha filha, venha pra cá agora. Você tá onde? Tô aqui na Rua Jardim Botânico, em frente à Zona Sul. Falei, pai, o que você tá fazendo aí? Os assaltantes assaltaram a gente. Assaltaram e levaram sua mãe.
Assaltaram sua mãe? É um sequestro.
Assaltaram um carro. Vieram os dois assaltantes, ou três, e ela, como usava cadeira de roda, deficiente física e também auditiva, arrancaram ele do carro, entraram no carro e levaram, fizeram meia volta e foram para como se fosse para a Barra da Tijuca.
Com a mãe dela.
Botânico, com a minha mãe. Aí eu cheguei sozinha ali na Jardim Botânico. Vocês viram o assalto que teve aqui? Levaram o carro? Sim, Fernanda, o seu pai. Eu falei, meu pai, onde é que ele está? Olha, eu acho que ele está ali naquela ambulância. Teve uma pressão alta, já tomou botamos uma coisa na língua dele. Aí sai meu pai. Minha filha, vamos agora na delegacia. Eu falei, pai, calma. E ele cobrando. Mas então, onde está minha mulher? Onde está o carro? Onde está isso? Onde está aquilo? Meu senhor, volta para casa. A gente vai fazer o nosso trabalho. Se acalma e volte para casa.
E você lançou da música
pro
CD Paz.
E eu voltando para casa. Voltei para casa.
Mas como é que pode se acalmar? Levar sua mãe, você não sabe onde ela está, mas se acalmar
de jeito. Todo mundo totalmente nervoso. Voltando para casa, fiquei na casa com ele, aguardando. Daqui a pouco toca a campainha. Daqui a pouco mesmo, tipo... meia hora depois da delegacia. Quem está aí? Ah, é um taxista. Eu falei, bom, vou descer para atender. Desci para atender minha mãe. Num táxi. Olá, gente.
Tá tranquila?
Tranquila. Gente, então... muito obrigada, taxista, não sei o quê. Aí carregamos... Venha me tirar daqui, lá, sem a cadeira de roda. Tiramos ela, subimos ela lá para casa, não sei o quê. Sentou. Então, mãe, o que, que aconteceu? Eu estava tranquilamente no carro... quando, de repente, entraram dois amigos do Armando no carro, não sei. Entraram, o Armando me deixou sozinha, né, Armando? Entraram dois amigos do Armando, um deles uma pessoa desagradável, com uma coisa aqui na minha, nas minhas costas, do no lado atrás do carro. Aí eu falei, ô mãe, que... Aí eu pergunto, o que você está me importunando aqui? Minha senhora, nós estamos armados, isso é um assalto e a senhora está sequestrada. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Isso tudo ela tentando ouvir os caras, que eu também não escutava muito bem, os caras tentando falar. E ela dizia, não, eles me pediram minha aliança, minha bolsa. Como assim minha bolsa? Ainda bem que eu tinha voltado do bingo, estava com R$2.000 na bolsa. Não dei a bolsa e não dei a minha aliança. Aí eu falei, mas como é que você conseguiu isso? Ah, eu falei para eles que eu era um encosto, que eu era deficiente, que eu ia ser um problema para eles, porque eu não escutava, porque eu não andava. Aquilo ia ser um problema para eles. Por que que eles não levavam só o carro e me deixavam ali, em algum lugar? E foi feito assim. Pararam o carro, me tiraram de dentro, chamaram um táxi, me colocaram dentro do carro.
Não se faz mais bandido como antigamente.
Me colocaram dentro do carro e eu estou aqui. Foi realmente um negócio impressionante.
Então, olha, lição do programa de hoje. Não aceite o convite do Adnet para desfilar. Não dê confiança pro Berg. E não assalte a família Abreu.
É isso.
Ah,
é isso.
Vai dar ruim.
Agora, mas eu vou dizer pra vocês, vocês passaram perrengue aí, mas é tudo fichinha. Ah. Eu quero ver passar perrengue no Sudão. Amigo, passar perrengue no Sudão é um pouco diferente, mas isso você vai ver no próximo bloco. Não sabe aí que a gente vai ver. Que história é essa, moçada? Está de volta recebendo Galvão Bueno, Marcela Milley, Fernanda Abreu. Que maravilha de programa. Mas olha só, vocês passaram problemas, perrengues, dificuldades, mas eu queria ver vocês no Sudão.
Eu também queria. Eu
nunca fui ao Sudão, já fui andei pelo mundo inteiro, nunca fui ao Sudão, não.
Então a Jéssica vai poder contar pra gente como é que é o Sudão. Tudo bem, Jéssica?
Agora tá bem.
Agora tá bem.
Agora tá tudo certo.
Tá viva, tá bem, eu diria.
Tô viva, fui resgatada, né? Tô aqui.
O que você foi se meter no Sudão?
Eu decidi, estava ali querendo fazer algo sobre zona de conflito, e eu sempre fui muito encantada com a África. E no continente africano existem várias opções. Fiz uma busca muito rebuscada para saber para onde eu iria. Eu joguei no Google.
É, claro. Aí sim.
E ali eu encontrei Sudão. Apareceu o Sudão. De repente, quando apareceu o Sudão, apareceu uma mensagem de alerta, dizendo, alerta, viajar para o Sudão não é considerado seguro.
Às vezes é legal ouvir esses alertas, sabia?
É bacana, né? É. Mas eu ouvi, porque duas guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando os visitantes são razões suficientes para não se recomendar em viagens que não sejam absolutamente necessárias.
É, realmente, pra você falar assim, tô precisando viajar. Onde é que tem um grupo extremista e uma guerra civil? Duas,
mas foi exatamente,
né?
Isso. Eu falei, cara, que massa! Lógico. Que massa, é pra lá que eu vou.
É a cabeça do jornalista, assim.
Exatamente, é o cara que tá correndo, né? Tá todo mundo correndo e ele tá indo na direção contrária.
É aquele filme de zumbi que tá todo mundo em trânsito fugindo e tem um indo em direção ao zumbi, era você.
Essa era eu. Fui eu, Deus, a mochila e as muletas. Mas, na verdade, por conta de logística, eu pousei primeiro na Etiópia, cheguei na Etiópia. Uhum. E na Etiópia tinham ali os campos de refugiados, né? Que os sudaneses fugiam do Sudão. Iam para Etiópia, o país vizinho mais próximo.
Nem
mais
os sudaneses queriam estar no Sudão, mas você queria ir para o Sudão.
Eu queria. E aí eu conheci algumas pessoas ali, e mais do que isso, eu falei, gente, por que que é proibido? Por que que não pode? Quero saber o que que tem lá. Fui ali para a zona um pouco mais ao sul, queria entrar logo no estado chamado Nilo Azul.
Nilo Azul.
Nilo Azul é um dos estados mais conflituosos do mundo. Ai. Na época que eu estive ali, era considerado, inclusive, mais perigoso do que a faixa de Gaza. Quero saber o que tem ali.
Só. É.
E aí, que fiz? Entrei numa vanzinha com todo mundo ali, porque tem um comércio ali entre a fronteira. Tô saindo do campo de refugiados. Entrei numa van, como uma cidadã comum ali, levou pro Sudão. Só que eu era ali a única pessoa de pele mais clara, sem véu. E na estrada tem vários checkpoints policiais, né? Os pontos de fiscalização. De longe me viram, para essa van. Menina, para onde você vai? Eu respondi como quem vai ali na padaria. Ah, vou ali no Sudão, já volto.
Vou ao Sudão, vou dar um pulo no Sudão.
Ah, o policial olhou para mim e falou, meu amor, é claro que você não vai. Pode descer, vamos fazer aí, pegar o meu passaporte. E estavam querendo descobrir justamente se eu era jornalista. Porque já se sabe, ali é uma zona proibida para estrangeiros, principalmente para jornalistas.
Claro.
E ali fui barrada, a van seguiu, fiquei na delegacia. Fiquei na delegacia no meio ali.
Isso, esse meio, só para eu entender, ainda era Etiópia ou
ainda
já era
Etiópia?
É isso que eu queria saber, já era
ainda era Etiópia. Era antes de chegar na fronteira, faltava um pouquinho. Eu estava quase, faltou pouco. E ali fiquei na delegacia respondendo a várias questões, fiquei detida e aí veio essa coisa de, ai, coitadinha, ela tem uma deficiência. E eu sempre briguei muito com isso, mas eu peguei e falei, é...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Coitadinha de mim.
É, você fez... Ai, tô pobre de mim. Ah, não.
Pedi perdão pra todas as brigas, né? Pra todas as pessoas com deficiência desse país, desse mundo. Mas falei, vamos embarcar nessa que às vezes cola. E aí meio que colou porque eles falaram, eu precisava ficar detida ali e dormir na delegacia. E eles ficaram com dózinha de mim, falando, coitadinha, né? Coitadinha, é muito difícil, não dá. E aí eles deixaram eu dormir numa pousadinha em frente à delegacia.
Que gostoso.
No dia seguinte, mais perguntas, mais todo o inquérito ali. E aí eles me fizeram prometer que eles me liberariam, mas eu precisaria prometer que eu nunca mais colocaria nem os pés, nem as minhas muletas ali naquele lugar de novo. Aí eu falei, por aqui não, mas tem uma outra fronteira que eu posso tentar passar.
Essa lição ela não aprendeu.
Você continuava querendo ir pro Sudão.
Pro Sudão. Falei, olha, existe um outro caminho. É mais longo, mas ele existe. Vamos tentar. Fui pela fronteira norte. Passei pela fronteira norte porque é mais tranquila.
Entrou no Sudão?
Entrei no Sudão. Isso aqui, qual que é o problema ali? É um país bem conturbado politicamente.
Poxa, sabia, engraçado. É. Não faz sentido.
E principalmente para mulheres, porque mulher ali não é de bom tom que ela ande sem véu e não é de bom tom que ela ande desacompanhada de um homem.
Não é de bom tom estar no Sudão.
E aí eu peguei ali um ônibus, só que o que era o problema? Eu não tinha um véu. Mas eu tinha uma canga colorida que eu comprei aqui no Rio.
Uma canga?
Com Cristo Redentor pintado.
Ah, ótimo.
Colorido com motivos de Romero Brito. Excelente. Sabe aquele colorido Romero Brito? Essa era a minha canga. Eu me enrolei nela, fingi que era muçulmana.
Ah, dá pra ver.
Ali.
O Cristo do Romero Brito, eu sou muçulmana. Totalmente muçulmana, um coloridíssima.
Era o meu véu. E ali... Eu conheci também, eu estava tentando conhecer algumas ONGs, conheci em um orfanato um rapaz, um homem já, um homem mais velho, que se prontificou a fingir que era meu marido. Eu falei, pronto, nossa, eu tenho um marido.
Pronto. E agora você está enganando as autoridades do Sudão.
Foi.
Não tem mais complicação se você assassinou o presidente do Sudão.
Não, a gente não chegou nessa parte, mas de fato...
E o Nilo Azul?
Cheguei no Nilo Azul, porque...
Chegou?
Cheguei.
Com o seu marido?
Com meu marido e com meu véu. Fomos até o Nilo Azul, passei em todas as fiscalizações ali, maravilhosa. É. Cheguei, o quê? Já fim do dia, precisava de um hotel. Cheguei no hotel, me perguntaram, cadê a sua autorização expressa do governo sudanês para estar aqui? E eu falava, rapaz, era sobre isso mesmo que eu queria falar contigo, que eu não tenho, sei não.
Não tem.
E aí, de novo, a gente tentando ver como fazia, o cara ligando, o gerente do hotel, ligando para o oficial de segurança ali da cidade, para saber o que faz com essa menina perdida ali.
Teu marido já tinha ido embora.
O combinado é que ele ia embora no dia seguinte, ele foi. E aí, o meu acordo com o gerente do hotel era, você pode dormir aqui, coitadinha, mas amanhã de manhã, assim que o galo cantar, o oficial de segurança vai vir falar com você. Eu falei, bobinho, eu saio antes do galo cantar.
Claro. Né?
Olha que tática. E aí, meu marido foi embora e eu saí pela rua.
Meu marido foi embora.
Me deixou.
Pela rua, saí pela rua, chamando pouca atenção.
Nilo
chamando
Azul,
pouquíssima atenção. Uma mulher branca, de muleta, com Romero Brito. E só que aconteceu. Ali, tava um pouco quente. Você imagina que é ali um deserto. E eu peguei 52 graus de temperatura. Aquele calor que faz você se sentir mal. A borracha da muleta começou a derreter.
Não.
Nossa.
E eu fiquei andando ferro puro aqui. Isso é horrível. E aí, o que aconteceu? Precisei, já passando mal, falei, cara, vou ter que voltar pro hotel. Quando eu voltei pro hotel, quem tava bonitão me esperando?
O oficial.
O oficial de segurança. Resumindo a nossa conversa, falou, ou você vai embora, ou você vai presa. Só que o que era o meu problema? Como eu passei mal, eu peguei várias histórias interessantíssimas, mas eu não tinha uma prova, porque eu não tinha feito fotografias. E eu pensei, eu venho pra cá, vou contar pra esse Brasil, venho falar com o Porchat, Como é que eu vou provar?
Poxa, eu ia falar assim, quero ver. É. Não tem, eu vou falar, é mentira tua.
Exato, eu não tinha como provar. E aí, o oficial de segurança me deu uma deixa. Ele falou, eu vou ali pegar um documentinho pra você assinar, já volto, fica aí. Eu falei, cara, agora é minha hora. Peguei, chamei um tuk-tuk.
Sim, aqueles...
Aquele veículo de altíssima tecnologia, pra você andar ali na África, Ásia, né?
É, que é um piquete tico que tem, que é quase uma ali. Moto, só que com...
Com uma moto com um banquinho que cabe mais gente.
Exatamente.
Mais ou menos mais 20 pessoas, dependendo de onde você estiver. E ali, eu coloquei, peguei minha mochila, deixei a câmera em cima ali, no jeito. Falei, olha, eu vou pra rodoviária, vou embora, mas no caminho eu vou fazer as fotos.
Fotinhas.
Fotinhas. E foi assim que eu fiz uma das poucas fotos que existem daquela região no mundo.
Isso, não é que ela tá falando assim, ah, poucas fotos que a gente tem. É que
no mundo. Que se tem.
Que se tem no mundo. E a gente tem essas fotos.
A gente tem essas fotos.
Isso aí são elas.
Caramba.
Isso é ela ali no meio da rua, né? Eu passando ali, indo pra rodoviária e eu fui clicando.
Tirou isso aí, elas carregando.
Eu dei bastante trabalho ali, na verdade.
Realmente, porque, quer mais a próxima?
Tem mais ali. Era o centro da cidade, da capital do Nilo Azul, bombando ali.
Lindo, hein?
Isso é o Nilo Azul. Quer dizer, você foi para ver essa arquitetura bacana.
Essa arquitetura. E isso aí são fotos dos policiais mandando eu não tirar foto.
Perfeito.
É.
Caraca, dá um enredo isso aí, cara.
Tanto dá um enredo que eu publiquei um livro com essa história.
Esse aqui...
Exatamente.
Com fotos, inclusive.
Com fotos, porque, né, precisamos provar que...
É, fotos do Sudão aqui, olha que loucura.
Exatamente.
Quer dizer, a sua maluquice...
Rendeu, menino.
Rendeu o livro, rendeu. Você foi uma das pouquíssimas pessoas da história da humanidade.
Você sabe que me ligaram de organizações internacionais perguntando como você conseguiu.
E ela falou com um jeitinho, casada.
Yahya. Casei com o Yahya.
E esse livro é meu ou eu
roubei? Esse livro é seu, por favor.
Ah, sim, que bom. Olha que loucura.
Gente, que absurdo.
As fotos do Sudão que o mundo inteiro tem são tirados por uma maluca de pedra.
Vamos fazer esse enredo, hein?
Dá pra fazer um enredo, não dá?
Enredo Nilo Azul.
Nilo Azul.
Dá uma bela canção.
Passando em General Severiano.
No Nilo Azul, no Sudão do Sul, Iarriá, marido que eu aluguei e semeei pra conquistar. No hotel todo mundo me prendia e na delegacia eu passei o dia. Deixa eu ir pra lá.
Tá dormindo,
Vamos fazer
um
enredo.
Bom demais.
Ah, maravilha.
Cara, que história da maluca.
Não é doido isso?
Louco, hein?
Você se comunicava ali em inglês com eles? Eles falam inglês tranquilamente?
Às vezes era gestos.
Sem mímicas.
Mímicas. E eu tinha pegado um pouquinho do árabe ali. E eu aprendi um trechinho do Alcorão pra fazer uma moral com a galera.
Boa. Porque com a gente não sabendo se comunicar, pode dar problema mesmo.
Claro.
Às vezes uma troca da tradução confunde todo mundo, não é não, Fabiana?
Meu Deus.
Como é que você tá?
Que vai, meu
certo?
Deus.
Que vai, Fabiana, onde é que você tava, hein?
É, essa história aconteceu comigo na Inglaterra.
Na Inglaterra.
Isso lá pelos anos 90, eu bem jovem. Eu trabalhava na Oxford Street, que é uma rua bastante movimentada, numa loja de departamentos. E daí, o que, que aconteceu? Eu tinha um amigo muito querido que era de Angola. E a gente conversava muito, né? Imagina, na Inglaterra, tantos anos, encontrei alguém que falasse português. Só que, como eu disse, isso era anos 90. E naquela época tinha muita questão do IRA, questão do terrorismo, aquela coisa toda. E esse meu amigo tinha uma questão, né? Que...
Isso é uma maravilha. A Dinesa é uma... Para comediante, essa história é um sonho.
É, esse meu amigo, eu gostava muito.
Angolano.
Angolano, então. Eu tinha uma questão com o nome dele, porque o nome dele era Fuder.
Isso aí já é uma beleza.
É, o nome dele era Fuder.
Isso era o sobrenome ou era o nome
dele? Era o nome dele.
Nome
mas
dele.
Era o nome do crachá dele.
O crachá dele era de Fuder.
E você gosta de Fuder?
Ele só não pode...
só perguntar.
Ele não pode trabalhar em sex shop, né? Fuder tá aqui.
Gosto, gostava, ainda gosto.
Ainda gosto.
Ele tá vivo. É isso.
Então, só que aí, como tinha essa questão do terrorismo, essa coisa toda, todos os funcionários eram treinados para situações de emergência.
Fuder, inclusive.
Fuder também. E daí, era o seguinte, se a gente escutasse no alto-falante, a mensagem, senhora Florence Nightingale, vá à recepção. Isso queria dizer, isso era um sinal para o funcionário. Era um código para que os funcionários, já todo mundo treinado, tinha que ter muita calma nessa hora, tinha que agir com muita rapidez, mas com calma, tirar os clientes, fechar o caixa, tirar os clientes pela porta da frente e sair pela porta de trás, que tinha um ponto de encontro onde iam contar as pessoas. Só que nesse determinado dia, fudeu, meu amigo, passou por mim e disse assim, ah, Fabiana, hoje a gente não vai poder conversar, porque eu vou trabalhar lá no subsolo, no basement.
Que isso são... fuder.
Isso fuder. Isso,
foi trabalhar lá no subsolo.
No subsolo. Ele passou por mim e disse, hoje a gente nem vai poder conversar, que eram dois andares abaixo. Aí disse, ah, beleza, tudo bem. Só que aí nesse dia, nunca tinha acontecido, o áudio passou e disse, senhora Florence Nightingale, vá à recepção.
Ou seja, algum ato terrorista estava para acontecer.
Suspeita de bomba. Então, o que é que aconteceu? Calma, tinha que ter calma, tira os clientes, tira todo mundo, olha os provadores, fecha o caixa e vai para...
Para o ponto de encontro.
Só que aí eu me lembrei que o meu amigo estava no subsolo.
Isso é importante a gente salvar.
Pois é. Só que lá embaixo não tinha um alto-falante.
No subsolo.
No subsolo não tinha. E aí me deu um pânico. Eu fechei, tirei todo mundo, fechei e desci dois andares. E aí no que eu desci dois andares, estou eu assim, me pego assim gritando, fuder! Sai daí que tu vai se fuder, E assim, eu gritava muito, assim, muito ridículo.
Você exorcizou o seu medo de falar o nome dele.
O que eu não falei nesse humano, eu falei naqueles dois andares pra baixo. Assim, eu fuder, tu vai se fuder, sai daí, tu vai se fuder. Só que aí, o que aconteceu? Eu desci e quando chegou no basement, no subsolo, eu olhei assim, não vi, ele era um rapaz bastante alto, eu não vi, disse, ele não vi ninguém e subi de volta, né? Quando chegou na porta da saída, estava a gerente estava contando as pessoas. E aí ela disse, Fabiana, você ainda está aqui? Só que aí, Fábio, você sabe que nome não se traduz, mas ali no nervoso... Eu cheguei, fuck! E assim, você não pode
fazer isso. Fuck is there! Você tentou dizer pra ela que o fuder tava lá embaixo. Só que você falava, fuck tá lá embaixo. Fuck is there.
E assim, ela ficou com muita raiva. Ela, Fabiano, o que é isso? Saia!
E ela falando em inglês.
E ela em inglês, Ela dizendo, o que é isso? Saia! Isso não é hora pra palavrão. E eu, fuck is there. Fuck, o fuder tá ali, isso aqui. Não foi legal. E aí eu voltei pro ponto de encontro. E assim, como eu disse, ele era um rapaz bem alto. E eu já ouvi, assim, bem de longe.
Ai, graças a Deus, Fudê tava vivo.
E aí, quando ele me viu, assim, já de longe, assim, quando eu ouvi, né, já cheguei lá, fui uma das últimas a chegar no ponto de encontro, e ele, calmo, sereno, assim, bem sereno, ele ainda olhou assim para mim e disse, mas estás agitada? E assim, no final, o que aconteceu? A gerência me chamou, eu não perdi o emprego, mas eu perdi, assim, toda a credibilidade, porque a pessoa, passa por um treinamento
então,
e pra aprender a exercitar a calma no momento de emergência, e tá chamando palavrão.
Fuck. E fuder, tá, vocês mantiveram contato, não?
Não.
Às vezes a gente deixa de fuder também, porque dá trabalho, né?
É. Pois é, mas foi isso. Entre humilhados e vivos, salvaram-se todos.
Que
mas...
maravilha. Me fuderam, inclusive. Obrigado. Olha que bobagem.
Maravilhoso.
Isso é uma bobagem boa, hein?
Não se sai do subsolo sem fuder, né? Essa lição.
Está de volta, minha gente! Sim, ouvimos histórias das mais diversas aqui, hein? Já teve assalto, já teve pegadinha, já teve perrengue em carnaval, mas agora chegou a hora das perguntas do programa. O que será que vão responder os meus convidados? Galvão Bueno, Fernando Abreu, Marcelo Dinê!
Agora que é perigoso.
Agora que é perigoso.
Ele é perigoso.
Perigoso!
olha o que ele fez.
Você sabe que você fala do perigo do que ele fez? Eu me lembrei que porque isso aí geralmente é quando o Brasil tá indo mal, né? Quando a coisa tá ruim.
Chegaram de novo.
Lá vem eles de novo.
Que loucura. Virou passeio.
O 7-1 foi uma loucura. Eu não vi a sua narração, Galvão, porque eu tava no estádio. Eu tava lá. A Dinê tava também.
Tava.
E a gente vivia um momento tenso lá, não foi?
Fui agredido por um torcedor que falou, é você, pé frio, a culpa é sua.
Ah, então... Era você?
Não, era você.
Mas aconteceu comigo isso também. Foi tão louco o 7-1, como todo mundo sabe. A gente no estádio não entendia o que estava acontecendo. Porque a gente foi para ver um jogo, a gente não foi para ver um massacre.
Era pegadinha, galera!
Era pegadinha do Berger. A gente tava lá. Quando terminou o 7-1, todo mundo saiu meio se olhando, como se tivessem matado um parente nosso. A gente tava meio sem se entender. E eu lembro que um cara falou para mim assim, é você aí, ó! Pé frio! E eu olhei e falei, que é isso? Você! As pessoas queriam culpar alguém.
É.
Muito louco. E o Adnê...
O cara me chamou de pé frio, isso, aquilo. Eu falei, ah, pé frio é você, rapaz. Vai pra cá, o cara vai se fuder aqui. E eu tava com uma produtora da Globo, que eu tava fazendo um quadro pro Fantástico, que nunca foi ao ar, porque foi 7-1. Então, vamos dizer assim, não convém brincar com isso. E aí eu olhei pra trás pra procurar a produtora, o cara achou que eu tava olhando pra trás pra encarar ele. E aí, sem eu ver, ele me deu um empurrão que eu voei pra trás, assim, não,
mas
você vê,
tá preocupação todo
e eu
mundo.
Fui pra delegacia, cara.
Quando deu um intervalo 5-0,
eu acredito.
Com nosso filho, com o Léo e com o Luca, e eu pedi, gente, entra em contato com ela, acha o motorista e leva ela embora.
É.
Antes que na saída alguém diga, ah, mulher do Galvão, a culpa é dele.
Então você sacou também isso.
Foi uma loucura.
Leva ela embora.
E a minha bateria acabou. A minha mãe não sabia o que tinha acontecido sem bateria. E saiu no UOL, sei lá, o Adnê leva voadora de
torcida. Eu li isso.
Mas na verdade, poxa, era o seguinte, pode ter tido um caso, comigo não aconteceu na saída, não. Pode ter tido esse caso com a Dineu, alguém falou com você. Mas o sentimento era de muita tristeza. Era de uma...
Perplexidade.
Essa é a palavra. É. Gostei, cara.
Né? Total.
Perplexidade.
Perplexidade.
É.
Que aconteceu?
Quem estava vendo a televisão achava que era replay.
É, né?
Não, acho que foi o segundo, não sei qual o gol, que foi imediatamente
foi
depois
igual
do...
É.
Cara, quando fez 3-0, 4-0, Eu olhei pro Arnaldo, a gente não precisa falar, né?
E ele tinha ido embora.
Cadê
o Arnaldo?
Ainda não, mas eu olhei pro Arnaldo e ele fez assim.
Ah.
Olhei pro Ronaldo, o Ronaldo não tinha cor. O Casagrande tava assim. Caraca. Ou seja, o clima era como é que vai acontecer, gente?
Vamos às perguntas.
Vamos.
Primeira lembrança que você tem da vida, Fernanda.
Primeira lembrança?
Nossa, como é que faz isso?
É, volta.
Olha, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho na vida é numa piscina.
Piscina?
É?
É. Porque eu era muito pequenininha e estava na casa do meu pai, que tinha uma piscina. A gente acabava de se mudar para essa casa grande. Eu devia ter, sei lá, 3-4 anos. Eu acho que a minha primeira lembrança é por aí, né? 3-4 anos. Acho que antes disso ninguém tem lembrança. Eu acho que foi... É.
Boa,
foi
essa... Tá bom, piscina. Galvão.
Eu acho que é o seguinte, porque... A televisão, ela nasceu no Brasil em 1950. Minha mãe, dona Mildred, era radioatriz e foi ser teleatriz. E eu acho que eu brigava para ficar acordado ali, sei lá, com dois, três anos de idade, para vê-la, porque era tudo ao vivo, né? Para vê-la no teleteatro, na televisão. A minha ligação com televisão da minha vida, desses quase 50 anos de vida, eu acho que é mais ou menos por aí. De tentar brigar para ficar com os olhos abertos, para poder ver minha mãe na televisão.
Fofo.
De Nelson.
Cara, a primeira lembrança, que pergunta é dificílima.
Muito difícil.
Muito difícil. Eu acho que era o cheiro de minha mãe.
Gostoso.
É boa.
É boa. É uma coisa que a gente...
Boa. Beleza.
Esquece.
Vamos ao sorteio das perguntas. Agora vamos ver.
Agora é que é perigoso. Eu sorteio o pote A.
É o pote.
Pode vir na Argentina aí, amigo.
Olha só. Mas não se esqueça, é bom ganhar da Argentina, é muito melhor.
Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário?
Caraca.
Pessoa viva.
Narcisa.
Narcisa?
Ai, que loucura!
Ai, que loucura! Ai, que loucura, que babado! Ai, que Batista!
Adoro.
Eu gostaria.
Mas tem que ser viva?
Tem que.
Tem que ser, pra entrar hoje na sua festa.
Pô, mas se não é assombração, eu já viro outra coisa. Eu gostaria de Galvão Bueno, de que penetra na minha festa reclamando do vinho que eu comprei. Essa é boa. Essa,
Galvão, essa, quem?
Fica a dica.
Essa, vamos dizer o seguinte, eu preferia que fosse George Harrison, mas não pode, tem que saber. Então vamos de Paul McCartney.
Paul McCartney.
Nossa. Ah,
tá bom, gostei.
De penetra, hein?
Toca Legião.
toca Raul! Eu nasci. Olha aqui. Qual foi o último sonho que você teve? Ou pesadelo?
Caramba.
Caraca.
Eu lembro de um que foi anteontem, eu fiquei super assustado que não fazia. Era meio bonito. Assim, eu sonhei que eu tava nadando, era uma distância muito grande, e que eu falava, pai. Eu não falo muito com meu pai, falo mais com a minha mãe. Eu falo, pai, você me ajudaria nessa travessia? E ele, claro. Olha. E saiu nadando comigo. E foi só isso, não tem nenhuma graça, não tem nada. É mas bonito, é sincero.
Interessante.
Se você analisar bem... Deixa pra lá, vai pra próxima.
Galvão, lembra?
Não, agora eu queria saber. Se você analisar bem, o que
me ensine a nadar, papai. Ah. Esteja presente, me guiando nesse momento em que eu... Sou o que você é pra mim, pai, agora, e não seu.
Cara, que isso?
Como é que é a pergunta?
Qual o último sonho ou pesadelo que você teve?
Rapaz, eu tenho sonhos e pesadelos todas as noites.
É? Ah, isso é bom sinal, sabia?
Sabe por quê? Eu tenho pesadelos dos caminhos que o Brasil está tomando, do ódio que existe hoje nesse confronto. E sonho todos os dias... que as pessoas possam se entender um pouco mais.
Ai, que bom! Olha aí! Fernanda, sobrou pra você agora uma armadilha. Teve um sonho de pai bonito, teve uma mensagem, e aí?
Não, eu não lembro, assim, o último sonho, mas eu lembro que, de vez em quando, eu tenho uns pesadelos que são recorrentes, que é tipo que eu esqueci o figurino do show. Quando eu chego no lugar
aí
do
você
show...
Tá de jeans e camisetinha.
Não, é
básica.
Sempre assim. Ou a mala foi extraviada, ou esqueci uma parte do figurino, ou a parte, né? Um sapato, não sei o quê. Aí começa a dar aquela aflição, a pessoa acorda. Mas eu já tive várias vezes esse sonho.
Ator sonha que esqueceu o texto.
É,
você tá no palco e a pessoa falando. Mas Macbeth?
Qual foi uma viagem incrível que você já fez?
Olha aí. Eu vou te falar a minha de Curaçao, porque eu fui com 5 amigos e o ministro da Cultura local convidou a gente para ficar mais uma semana e depois mais 10 dias.
Gente!
Em conta. E a gente ligando pro Brasil, amor, vou ficar mais 10 dias.
Curaçao é uma maravilha.
Nas contas.
Ah, eu viajo bastante, né? Mas eu acho que a primeira vez que eu fui para Fernando de Noronha, eu achei bem legal. Porque,
Fernando de Noronha é legal.
É, porque eu acho que a natureza ali é muito presente, né? Às vezes a gente meio banaliza, tá no Rio de Janeiro, que é lindo, tem montanha, tem mar, tem praia, tem cachoeira, tem isso. Mas quando você vai para lá e vai para aquele berçário e vê todos aqueles... Foi bem legal.
Legal.
Mas a história da viagem pode ser uma coisa assim marcante?
Pode.
Pode. Para que vocês tenham uma ideia, eu, na minha estreia narrando Fórmula 1, na TV Globo, em 1982, faz pouco tempo.
40 anos.
Eu não quero falar para não ser, mas eu não era vivo.
Eu sei disso. Eu tenho 48 anos de televisão, aí você era menos vivo ainda.
Menos vivo ainda.
Você era menos vivo ainda. Eu errei o vencedor.
Não!
Eu errei o vencedor.
Aonde foi?
Na África do Sul. Porque naquela época, a gente ficava... A equipe era gigantesca. Eu e o Reginaldo Leme.
Gigantesca. Tudo isso?
É, tudo isso. E a gente fazia tudo. A gente fazia o som, fazia tudo. E nós estávamos assim, na nossa cabine, na entrada do box, e o carro passava embaixo. Uau! Se ele entrasse no box. Não tinha troca de pneu. Quem furasse o pneu, acabou. Furou o pneu, acabou. E o próximo furou o pneu. E passou embaixo da gente. Ali. Ah, pneu furado. E a televisão não mostrou ele voltando para a pista. E a gente não tinha condição de ver ele voltando para a pista. E daqui a pouco veio o próximo, daqui a pouco veio o próximo, daqui a pouco veio o próximo, daqui a pouco o próximo passa. E eu cheguei à conclusão que ele estava tirando uma volta de atraso. Aí eu dei a vitória do Reutemann. Foi só na minha estreia, bacana, legal.
Nossa.
Aí quando nós voltamos no comercial que apareceu o próximo no alto do pódio, eu olhei pro Reginaldo, o Reginaldo tinha assim uns 2 anos mais de experiência de Globo do que eu. Olhei pra ele e fiz assim, e aí, cara? Ele fez. Imagine as 8h30 de volta, o voo de 8h30 de Johannesburg até o Rio, eu com a certeza absoluta que a hora que eu pisasse o Boni ia me demitir.
É.
Ele me deu uma colherzinha, eu tô aí há 40 anos.
Só, né?
Muito bom.
Acontece.
E pra terminar...
Acabou?
Acabou, menino. Calma, ainda não. O que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Essa eu sou o último.
Então tá bom. Adnelson.
Foi um bom pai. Só o que eu quero ser hoje em dia é bom pai da minha filha maravilhosa. Estamos assistindo. Sem entender nada.
A maternidade modifica as pessoas. Quando a Dine veio aqui no programa, era qualquer, sei lá, humor, hilário. Agora foi um bom pai.
Aqui samba Marcelo Adjaz. Também podia ser.
Mas eu tô com ele. Eu acho que essa coisa de maternidade também é uma missão bem legal e bem importante na vida. Eu acho que é o maior papel que as pessoas têm que ter na vida mesmo.
Mas você
agora, na minha lápide, eu acho que eu ia botar... Dance, dance, dance.
Claro. Um pouco difícil para um morto, né?
Dance. Todo mundo passar lá vai ver. Dance.
Gosto. Eu já falei em amor, já falei em sonho, já falei em pesadelo, já falei em esperança, já falei em tanta coisa. Então, na minha lápide, eu tenho que ter um bordão, cara.
Ah, eu também acho. Qual seria?
Quem é que sou?
Semana que vem tem mais convidados, mais histórias pra você. Um brinde!